subject my world at night. To a place in the past we've been cast out of.
The Pronta pra peleja, é lei, o fogo amigo é Livre. Sua atitude sonora.
Paixão cruel, desenfreada. Te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar. Se você não me notar, eu posso até morrer de fome. Se você não me amar, por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo. Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado.
Around.
Every time I look around, it's in my face.
off in Swift Town. People jump and dive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Belly yells, we're out of here, seen us since right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre. How bizarre.
Livre FM.
the ground.
My life is now or never. I ain't gonna live for.
Sonora. Toca na Mundo Livre. Nas manhãs de sábado, a Mundo Livre dá um empurrãozinho no seu treino. Rock and Run. Rock and Run. Uma seleção sonora, cheia de energia, para você entrar em movimento. Especialistas trazem dicas sobre saúde, bem-estar, corrida e esportes em geral. Do aquecimento à linha de chegada, aumente o volume e acelere o ritmo que faz seu coração pulsar. Rock and Run, com Silvia Sprenger.
Hey, rockers and runners, bora ouvir música boa e se movimentar.
Sábados, 10 da manhã, na Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
O preço do barril de petróleo do tipo Brent ultrapassou a marca de $100 pela primeira vez desde maio. É reflexo direto da escalada da guerra no Oriente Médio nas últimas semanas e do bloqueio das duas principais rotas de escoamento do petróleo na região. Nesta quinta-feira, os Houthis, grupo armado do Iêmen aliado do Irã, atacaram dois navios tanques sauditas com drones e mísseis. Segundo a milícia, as embarcações teriam tentado furar o bloqueio do estreito de Bab el-Mandeb, por onde passam cerca de 7% do petróleo mundial. A mídia estatal saudita informou que os navios foram incendiados, mas que a tripulação está em segurança. Em apoio à Arábia Saudita, o governo do presidente Donald Trump anunciou nesta semana um acordo para o desenvolvimento de um programa de energia nuclear para fins civis. Mas hoje, pelas redes sociais, Trump condicionou o acordo a novas exigências, a adesão do país aos acordos de Abraão para normalizar as relações da Arábia Saudita com Israel. Pouco depois, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que os líderes dos dois países ainda não trataram sobre essa cláusula especificamente, mas que o acordo vai beneficiar principalmente os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos bombardearam o Irã pelo 12º dia consecutivo. O presidente Trump também disse que vai punir o Irã pelos ataques dos Houthis no Mar Vermelho. A guerra, segundo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, já custou US$ 37,5 bilhões. E nesta semana, o governo pediu mais US$ 67 bilhões ao Congresso para seguir com a ofensiva. Do lado iraniano, drones foram lançados contra três bases norte-americanas no Kuwait. Segundo o governo kuwaitiano, pelo menos um desses drones atingiu a principal passagem de fronteira entre o país e o Iraque. Ninguém se feriu. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
O Ministério da Saúde já começou a transição gradual da insulina NPH para a insulina glargina no Sistema Único de Saúde. Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério, Fernanda de Negri, a nova versão é mais moderna e dura cerca de 24 horas, melhorando a vida de quem precisava tomar até 3 doses diárias da substância anterior.
Então, a gente está transitando, está mudando o tratamento para uma insulina que é muito mais moderna e ela é melhor para o paciente. Você precisa de menos aplicações ao longo do dia, ela controla melhor a glicemia do paciente ao longo do dia, você precisa de uma aplicação só. Então, todos os relatos de pacientes é que ela é muito mais efetiva e a glicose fica muito mais controlada ao longo do dia inteiro com essa insulina de longa duração.
Por enquanto, o público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos, com diabetes tipo 1, e pessoas com 70 anos ou mais, com diabetes tipo 1 ou 2. Essa tecnologia deve contribuir para um controle mais estável da glicemia, além de reduzir o risco de episódios de hipoglicemia, e ainda facilita a continuidade do tratamento por conta da fabricação aqui mesmo no Brasil, como destaca a secretária.
A expectativa é que a gente alcance todo esse público elegível, né, esses pacientes que são elegíveis, ou uma parte significativa deles, até o final deste ano. A nossa expectativa era que 30% da população brasileira que usa insulina pelo SUS, que são mais de 2 milhões de pessoas, tenham acesso. A gente retomou a produção de insulina no país, então isso nos deixa mais seguro frente aos episódios de escassez, de falta de insulina que tem ocorrido no mercado mundial nos últimos 10 ou 20 anos.
A previsão é que todo o Brasil receba os insumos até o fim de julho e começo de agosto. Da Rádio Educadora da Bahia, Beatriz Bulhões para a Rádio Nacional.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito para investigar repasses financeiros do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, à produção do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende a um pedido da própria Polícia Federal e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O caso veio à tona em maio, quando o site The Intercept revelou que o senador Flávio Bolsonaro pediu recursos a Vorcaro para bancar as gravações da cinebiografia. Segundo a reportagem, o ex-banqueiro repassou cerca de R$61 milhões entre fevereiro e maio de 2025. Após a divulgação de áudios de uma conversa entre os dois, gravada em novembro do ano passado, Flávio Bolsonaro negou qualquer acordo irregular com o banqueiro e afirmou que os recursos usados no filme eram integralmente privados. A investigação também foi solicitada ao Supremo pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Até a publicação desta reportagem, a produtora Up Entertainment, responsável pelo filme, não havia se manifestado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Sul são os únicos estados com planos contra trabalho infantil válidos. Levantamento realizado em todas as unidades da federação em 2025 mostrou que, na grande maioria, os documentos estavam vencidos em elaboração, atualização ou aguardando a publicação. Os dados são do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho. Em um país onde há 1.600.000 crianças e adolescentes trabalhando, segundo o IBGE, esse fator pode impactar a saúde e a educação, é o que afirma a secretária executiva do Fórum, Caterina Volkov.
Uma criança ou um adolescente que trabalha na colheita do açaí e ela precisa subir palmeiras para fazer essa coleta, mas acontece de ela cair, ela pode ter muitas sequelas para toda a vida por conta dessa queda, por conta do trabalho que ela estava desenvolvendo, para além de repercutir também no próprio processo de aprendizagem e escolarização.
Para Caterina, há falta de visibilidade e urgência sobre o combate ao trabalho infantil. A falta de planos compromete a adoção de medidas concretas.
Quando eles deixam de existir, ou deixam de ser acompanhados, eles enfraquecem a própria política, quando existente, e possibilitam o aumento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no estado.
O estudo também mostrou que 77% dos entrevistados apontaram o monitoramento de ações como um dos principais desafios. O levantamento identificou problemas estruturais, como falta de dinheiro e pessoal, mudanças de equipe e falta de articulação entre órgãos. Outras questões são a naturalização do trabalho infantil e o surgimento de novas formas de exploração, especialmente em ambientes digitais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Diversas capitais brasileiras realizam nesta quinta-feira, 23 de julho, a 19ª Ação Nacional.